Obrigado,
Obrigado.
Duarte.
Ah, nada.
E de facto, eu é que tenho a agradecer pelo convite que me fizeram de poder partilhar a palavra de Deus convosco nesta noite. E eu queria convidar-vos a abrir as Escrituras em Isaías, no capítulo 26, e a lermos os dois versículos, o versículo 3 e o versículo 4. Isaías 26, versículo 3 e 4, que diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Irmãos, eu tenho estado a ler o livro de Isaías e, de facto, penso que certamente já aconteceu com todos vós. Há determinados versículos ou determinados textos das Escrituras que nós lemos e que nos falam de uma forma particular, ou seja, nos transmitem um sem número de pensamentos. E o mais difícil para mim neste momento é poder-vos transmitir aquilo que vai na minha alma e aquilo que estes versículos transmitiram à minha alma. É, de facto, quando os li, eu quis partilhar convosco estes dois versículos, e porque fizeram bem à minha alma, mas de facto é-me difícil de transmitir-vos com toda a clareza, e por isso permito ao Senhor que eu possa acrescentar aquilo que é evidente me falta, e falta muito de clareza, para que os irmãos possam também ser abençoados com a palavra de Deus e, particularmente, que estes versículos vos sejam também de consolo, e de ânimo. O versículo 4 fala-nos de confiar, no Senhor. E confiar no Senhor perpetuamente, ou seja, confiar no Senhor para todo o sempre. Porque o Senhor Deus, ele é uma rocha eterna. De facto, ao ler este versículo, me fez olhar para o meu Deus e ver, de facto, a grandeza do Deus que eu tenho. E a grandeza, de facto, do nosso Deus. Do Deus que merece toda a nossa confiança. E reparem que o versículo diz que confiai no Senhor perpetuamente, confiai no Senhor sempre, em todos os momentos, ao longo de toda a nossa vida. Nós devemos confiar sempre no Senhor. Ele é, como diz, uma rocha eterna. É algo que nos transmite, de facto, verdadeiramente segurança. E quando aqui nos diz que nós devemos confiar no Senhor perpetuamente, confiar no Senhor sempre, ao longo de toda a nossa vida, sempre confiados no Senhor. E certamente, irmãos, ao longo da nossa vida, nós vamos passar por momentos difíceis. E, portanto, sejam momentos difíceis, e certamente cada um de nós aqui nesta noite poderia falar de momentos que já viveu e que foram momentos difíceis. Mas o Senhor Jesus Cristo, em João, no capítulo 16, um versículo que todos nós com certeza conhecemos, e eu vou apenas citar o início, porque depois eu irei lá voltar. O Senhor Jesus Cristo diz-nos: No mundo tereis aflições. Reparem que o Senhor Jesus Cristo, ele não diz: No mundo talvez tenhais aflições. No mundo possivelmente tereis aflições. Mas ele faz uma afirmação. E nós sabemos perfeitamente, e como eu estava a dizer, certamente cada um de nós poderia falar acerca de aflições porque já passou. Ou, inclusivamente, aflições que neste momento está a viver. E deixar-me dizer, o Duarte há pouco falava em relação àquilo que se está a passar na Ucrânia, e é terrível. Ainda há pouco, ao ouvir as notícias, sinceramente, vieram-me as lágrimas aos olhos. Porque o que se está a passar ali, o que aquelas pessoas estão a viver é algo tremendo. Como ouvi uma senhora dizer, e estas pessoas há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, a vida delas era uma vida perfeitamente normal. Como uma senhora dizia, nós tínhamos família, nós tínhamos a nossa casa, nós tínhamos o nosso lar, e neste momento não temos nada. Neste momento não temos família, não temos casa, não temos nada. De uma vida que estava estável, que tudo corria de facto normalmente, uma grande parte, temos neste momento praticamente um povo a viver da caridade. De um momento para o outro, a vida destas pessoas mudou completamente. E de facto, irmãos, isto é algo que pode acontecer a qualquer um de nós. A nossa vida, ela pode mudar de um momento para o outro. As coisas podem se alterar, de facto, de um momento para o outro. Portanto, nós já vivemos momentos de aflição, alguns estão vivendo momentos de aflição e outros, novas situações de aflição, elas virão. Porque o Senhor não nos esconde nada. Aquele que disser, como infelizmente muitos pregoeiros que existem neste mundo que dizem que o crente não sofre, não tem aflições, está a chamar mentiroso ao Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele diz claramente, no mundo tereis de facto aflições. E nós sabemos perfeitamente que é assim. Este é o mundo em que nós vivemos, é um mundo de aflições, é um mundo de facto de angústias. Mas, como diz o versículo 3, tu o conservarás em paz, mesmo no meio de todas estas aflições, mesmo no meio deste de um mundo assim, nós podemos viver em paz. Nós podemos de facto ter realmente paz. O versículo diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme no Senhor. E por isso, irmãos, quão nós precisamos de encher a nossa mente com a palavra de Deus. Enchendo a nossa mente com a palavra de Deus, nós estamos, de facto, a encher a nossa mente com o conhecimento do Deus que temos. Estamos enchendo a nossa mente com o conhecimento, de facto, do Deus tremendo que nós temos. O Deus que nos pode dar aquilo que mais ninguém nos pode dar. E aquilo que Deus, de facto, nos pode dar é paz. Não significa que de facto haja ausência de problemas. Como eu tenho estado a dizer, os problemas, as angústias, as dificuldades, elas virão. A questão é como é que nós vivemos esses tempos de angústia e de aflição. E aquilo que nós podemos ver é que, ainda que por fora as coisas sejam terríveis, haja angústia, haja de facto aflição, mas nós podemos estar interiormente em paz. Podemos estar de facto interiormente em paz. E essa é o único que nos pode dar essa paz interior é Deus. Mais ninguém nos pode de facto dar a paz que de facto que nos dá realmente um verdadeiro descanso. Como o Senhor Jesus diz quando falou acerca de paz, deixo-vos a minha paz, ou dou-vos a minha paz, não vos dou como o mundo a dá, porque a paz que o mundo dá, ela é balofa, ela rapidamente passa, mas a paz que Deus tem para nos dar é uma paz permanente, é uma paz, de facto, para sempre, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de angústia. E para isso, nós precisamos, de facto, ter a nossa mente ocupada com o Senhor, ter a nossa mente, como diz o versículo, aquele que está firme, que tem a sua mente firme no Senhor, cuja mente está realmente cheia da presença do Senhor, aquela mente que, de facto, conhece o Deus que tem. E para isso, irmãos, quão importante é nós lermos a palavra de Deus. Lermos, meditarmos diariamente na palavra de Deus. E assim, de facto, nós, perante as mais diversas adversidades que nos podem de facto vir, mas nós podemos viver neste mundo em paz. Paz de Deus. E, de facto, a paz com Deus. Como eu disse em João, no capítulo 16, o Senhor Jesus Cristo, naquele versículo, João 16, diz-nos: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Reparem, irmãos, que o Senhor Jesus começa primeiro por falar de paz. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Irmãos, não pensemos que podemos encontrar paz em mais alguém. Não pensemos que podemos encontrar paz em alguma outra coisa, nem numa outra pessoa, nem em qualquer outra situação. Não podemos, de facto, não encontraremos, não teremos, de facto, paz a não ser no Senhor Jesus Cristo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Portanto, só no Senhor Jesus Cristo nós podemos ter, de facto, paz. E depois de falar de paz, ele fala de aflições. Portanto, nós podemos viver momentos de aflição, mas vivê-las em paz. Em paz com Deus. E desfrutando da paz de Deus. Se repararem, ainda só em Romanos, no capítulo 5 de Romanos, e verso 1, diz-nos: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus. E se os irmãos depois lerem o resto do capítulo, vão ver que a partir de determinada altura começa a falar de tribulações. Portanto, à semelhança do que o Senhor Jesus, ali naquele versículo, que primeiro fala-nos de paz, porque podemos ter paz. E podemos, isso não significa que não possam vir aflições, não possam vir tribulações, mas podemos viver essas aflições e essas tribulações em verdadeira paz, em verdadeira dependência de Deus, desfrutando plenamente da paz, de facto, de Deus. No mundo, tereis aflições, mas tendo bom ânimo. E o problema está, irmãos, é que perante as aflições, quantas vezes nós perdemos o ânimo? Uma coisa, de facto, é a nossa, os problemas exteriores, os nossos problemas exteriores ou das circunstâncias, mas o maior problema é quando deixamos que o nosso interior também se transforme num problema. Sabemos perfeitamente que a nossa mente é algo muito complicado. A nossa tendência, perante uma dificuldade, a nossa tendência é aumentar a dificuldade. A nossa tendência perante uma dificuldade, um problema que surge, nós começamos logo a imaginar e vai ser assim, e será assado, e as coisas vão ser assim, e vamos aumentando, aumentando o problema, de tal ponto que de facto ficamos numa angústia tremenda, ficamos numa angústia por fora e ficamos numa angústia por dentro. Ficamos de facto numa angústia tremenda. E aí é que de facto está o grande problema. É nós estarmos realmente numa aflição exterior e deixarmos que esse problema afete também o nosso interior e que nos conduza de facto ao desespero. E realmente, irmãos, como segundo dizem os entendidos, normalmente nós temos, como disse, temos tendência para aumentar os problemas e, portanto, atingimos realmente uma dimensão tremenda, mas, segundo dizem os entendidos, mais, ou salvo erro, mais de 80% dos nossos medos não se realizam. Mais de 80% dos nossos medos não se realizam. Mas nós deixamos que esses medos, essa angústia tome conta do nosso interior e, de facto, nos afete a todos os níveis. E, infelizmente, por vezes, leva-nos ao desespero, total. Mas o Senhor nos diz que, de facto, Ele nos dá a paz. Nós podemos viver momentos de dificuldade, momentos de aflição, mas podemos viver esses momentos em paz. Isto se de facto a nossa confiança, a nossa dependência estiver efetivamente no Senhor. O versículo ele nos diz que aquele cuja mente está cheia de ti. Como dizia também alguém, uma mente vazia é a oficina do diabo. Quando a nossa mente está vazia, nós temos que ocupar o espaço, e é um espaço que o inimigo pode ocupar, trazendo à nossa mente mil e uma coisa que nos vão afetar, que nos vão prejudicar. Por isso, nós devemos ocupar a nossa mente com as coisas que são de cima. Devemos ocupar a nossa mente com devemos ocupar a nossa mente com algo que nos faça pensar: eu não tenho um grande problema, eu tenho um grande Deus. Eu não tenho um grande problema, eu tenho um grande Deus. E eu sei que não há problema grande demais que o meu Deus não possa resolver. E ainda que ele me permita que eu passe por angústias, mas uma coisa eu sei: eu poderei contar com ele em todos os momentos, no meio dessas angústias e tribulações. Eu sei que posso, de facto, contar com ele. E é, de facto, com estes pensamentos, é com estes pensamentos que nós devemos ocupar, de facto, para que a nossa confiança no Senhor, ela, de facto, não desfaleça, ela não seja de facto afetado. E por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude, ainda que passemos por problemas. E mais uma vez digo, seja em que circunstância for, os problemas acontecerão, porque este mundo é um problema. Neste mundo teremos problemas, mas podemos viver os problemas que nos possam surgir neste mundo, podemos vivê-los em paz com Deus. Isso é a promessa que Deus faz. E isso é algo que só Ele pode dar. E há uma parte que eu tenho que fazer. Eu tenho que ocupar a minha mente com Ele, confiar nele, esperar nele. E nesta atitude, Ele me vai dar aquilo que Ele, somente Ele, pode de facto dar-me, que é a sua paz. E com a sua paz, vivendo na sua paz, eu posso estar em turbilhão no exterior, mas o meu interior está em paz. Está, de facto, em segurança, porque eu sei em que eu tenho crido e sei que de facto é poderoso para não só para me livrar de qualquer situação, mas para me dar aquilo que eu preciso para viver e enfrentar qualquer situação. É Isaías também no capítulo 30. Isaías, no capítulo 30. Diz-nos assim a palavra do Senhor no capítulo 15. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Este versículo fala-nos de sossego, descanso. Não significa que não haja dificuldades, mas eu posso descansar, eu posso estar descansado. E irmãos, porque de facto a verdade é que há coisas que nos ultrapassam completamente. Há situações em que nós só podemos ir até um determinado a situação. A partir daí já não temos condições, não somos capazes de resolver absolutamente nada. A nossa atitude é de descansar do facto no Senhor. Descansa no Senhor. Essa é, de facto, a promessa que Deus faz. E é importante, repito, irmãos, como o versículo refere, ocupar a nossa mente. Pensai nas coisas que são de cima, diz a Escritura. Não pensemos nas coisas que são de baixo. As coisas que são de baixo, aqui neste mundo, elas acrescentam aflição. Elas acrescentam angústia. E por isso, nós devemos ocupar a nossa mente com as coisas que são de cima, das coisas que são do alto, porque é de lá que vem o socorro, como dizia o salmista. De onde me virá o socorro? É de lá do Senhor que vem, de facto, a nossa paz, o nosso descanso, no meio das adversidades, no meio, de facto, das angústias, mas que, no meio disto, nós podemos, de facto, viver em paz. E como disse, irmãos, é importante nós estarmos cada vez mais perto do Senhor. É importante estarmos cada vez mais unidos ao Senhor para termos dele aquilo que precisamos, a sua paz. Eu não consigo explicar, não consigo transmitir de facto o que é estar em paz. Alguém uma vez falou, eu vi um exemplo em relação o que era a paz. Alguém que pintara sobre a paz. E uns pintam uma pomba, outros pintam. Mas o que definiu de facto a paz foi numa queda d'água. Um passarinho fez um ninho junto à queda d'água, por parte de trás. Imaginem numa catarata, o turbilhão daquela água toda a cair, o barulho que é. E ali está o passarinho, sossegadinho. É paz. No meio do turbilhão, no meio da confusão, eu poder estar em paz. E isso nós podemos, irmãos. Vivemos num mundo que não tem paz. Vivemos num mundo onde as pessoas têm angústia. E o apóstolo Paulo, na carta aos Salonicenses, ele diz: não quero que sejais como os demais que não têm esperança. Quem não tem esperança vive angustiado, vive aflito, porque não tem paz. Não ter paz é a ausência de Deus. Mas a presença de Deus é paz. Estar em paz é ter a presença de Deus na nossa vida. E nós, pela graça de Deus, unicamente pela graça de Deus, nós temos o Senhor na nossa vida. E por vezes, não desfrutamos plenamente desta comunhão. Ocupados com as coisas deste mundo, deixamos-nos afetar por as coisas deste mundo, que nos roubam a comunhão com Deus e dessa forma nos roubam também a paz que podíamos desfrutar no Senhor. Portanto, irmãos, que o Senhor nos ajude. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7 e verso 5, diz: porque mesmo quando chegámos à Macedónia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. O apóstolo Paulo, ele diz que tinha lutas por fora, as perseguições, e por dentro também estava, de certa forma, ligeiramente afetado, também o afetava, também tinha alguns temores. Mas o que nós vemos é que ele nunca se deixou afetar por esses temores. O versículo 6 diz: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. É Deus que nos consola. Ele nunca deixou que os temores que ele sentia por dentro tomassem conta dele. Mas ele sempre deixou que, de facto, fosse o Senhor a tomar conta da sua vida e a viver uma vida plena de comunhão com ele. E por isso ele viveu momentos verdadeiramente difíceis, mas viveu-os em paz com Deus. E por isso ele nos diz: Deus que consola, é Deus que nos consola, irmãos. É Deus que nos anima. É Deus que nos dá forças. É Deus que, de facto, ele nos dá aquilo que nós precisamos e não encontramos em mais lado nenhum. Nem precisamos procurar, porque temos Deus verdadeiramente conosco. E ele é o nosso consolo, ele é a nossa paz. Ele é, de facto, a nossa força. Em Deuteronômio, no capítulo 32, também, um outro versículo que nos fala, de versículo 32, capítulo 32 e verso 25, que nos diz: por fora devastará a espada e por dentro o pavor. Os homens, juntamente com a virgem, assim a criança, por fora devastará a espada e por dentro o pavor. Que o Senhor nos ajude a não nos deixarmos consumir pelo medo, pelo pavor, mas deixar-nos encher pelo Senhor e encher-nos, de facto, da sua paz. Como eu disse, a nossa mente é, de facto, algo tremenda. Eu li há dias um trecho falando acerca da mente, de uma psicóloga, que ela falava de ser prisioneiro da mente. E isto é terrível, quando nos deixamos aprisionar pela nossa mente, deixamos aprisionar por pensamentos terríveis e que podem ter consequências tremendas na nossa vida. Por isso, nós deixemos-nos e deixemos que a nossa mente ela seja tomada pelo Senhor, ocupada com Ele, porque dessa forma, irmãos, repito, nós então conhecemos o Deus que temos, o Deus de toda a confiança, é o Deus que nos consola, é o Deus que nos anima, é o Deus que nos dá força, é o Deus que nos dá paz. Nele, irmãos, nós temos tudo isto. No mundo teremos problemas, dificuldades. Como já referi, as coisas mudam de repente. A nossa vida pode mudar. Mas uma coisa nós temos a certeza: Deus não muda. Deus não muda. E o que Ele diz agora, Ele continua a dizer: estará connosco, nos dará força, nos dará ânimo, nos dará a sua paz. Ainda em Evangelho de João, eu estou quase a terminar, João 14, 27. João 14, 27, diz-nos assim a palavra do Senhor: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não temos necessidade de andar atemorizados, cheios de medo. porque temos paz e podemos viver em paz. A paz de Deus, estamos em paz com Deus. Como o nosso irmão Carlos é costuma dizer, e é verdade, o pior que nos pode acontecer neste mundo é o melhor que nos pode acontecer, que é partirmos para o Senhor. E a palavra de Deus diz que partir e estar com Cristo é muito melhor do que estar aqui. Mas enquanto aqui estamos, podemos contar com o Senhor. Podemos contar com a sua força, com a sua paz, com a sua presença. É em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, diz-nos: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não estejais inquietos com coisa alguma, mas antes confiai no Senhor. O Senhor guardará os nossos corações e os nossos entendimentos. E para terminar, em Hebreus capítulo 4 e verso 3 diz: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Nós, o que temos crido, estamos descansados. No Senhor Jesus Cristo, nós estamos descansados. Nele, nós temos tudo aquilo que precisamos. Temos a paz que precisamos para viver neste mundo. E temos a vida eterna que Ele nos ganhou na cruz do Calvário. Portanto, irmãos, que mais precisamos nós? Que o Senhor nos ajude a confiar nele e a viver, de facto, na sua dependência. E só voltar a reler aqueles dois versículos: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque eu confio em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Que o Senhor nos ajude a vivermos desta forma. Amém.
Graças a Deus pela sua palavra esta noite, que de facto você nos ajuda agora